soluções mitigadoras para inundações e poluição das águas. A gente está nesse tema hoje, né, nos dedicando um pouco sobre estes problemas, né, dos grandes centros urbanos do mundo. São problemas globais, né? Falávamos disso há pouco com o professor Buqueridi. Vamos aprofundar um pouco mais sobre as tecnologias que estão sendo estudadas, né? já sendo aplicadas para dar conta destas soluções. Eu converso com o professor Rodolfo Scarati, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Olá, bom dia a todos. É um tema bem propício, né, para um dia como hoje, aí, depois de 100 milímetros de chuva, não é isso?
Exatamente, professor. Falávamos disso, né, há pouco, do ponto de vista da infraestrutura urbana, não é? São problemas globais, mas as soluções têm de ser buscadas localmente, professor. E eu gostaria aqui de entender um pouco melhor, né, o foco dos estudos, das pesquisas, das tecnologias nesta área, né? Que soluções estão sendo estudadas e também aplicadas especificamente em relação à questão das inundações? O senhor vai falar um pouquinho para a gente da drenagem 3.0, né? Vamos começar explicando o que é isso.
Bem, é um conceito aí para mostrar o aprendizado que nós tivemos ao longo do tempo aí em lidar com a questão da drenagem urbana, né? Uhum. O planeta Terra original, ele tinha uma combinação perfeita entre os terrenos, a precipitação, a cobertura vegetal e o tamanho dos rios, da malha de drenagem natural. A urbanização veio desestabilizar essa combinação. Uhum. Então, o crescimento das cidades acabou por levar a ideia de que era preciso esgotar a água, e no início a água junto com o esgoto, de forma muito rápida. Essa é o que a gente chamava de drenagem 1.0. Aqui na cidade de São Paulo, isso foi praticado até os anos 1960, por aí vai. Mas depois que os problemas urbanos tornaram-se mais graves por conta do adensamento das cidades, a conurbação, a junção das cidades, a água que uma cidade produz e coloca em grandes escoadouros, não é? Como foi o nosso Tietê, uhum, ela acaba prejudicando quem está águas abaixo. E aí se passou a ideia do 2.0, ao invés de transferir o problema, reservar, e nasceram daí os piscinões, a ideia de se fazer uma drenagem não convencional. Mas o 3.0, e o professor Marcos comentou isso, a cidade do futuro, ela exige um tratamento mais sofisticado, não é, né, nessa questão. Uhum. A drenagem 3.0 implica em se trabalhar com inteligência, em se planejar de modo a nós termos não transferir o problema para jusante e procurar resolvê-lo dentro do espaço urbano que o criou. Não só a questão da quantidade da água escoada, que causa muitos danos, perdas para as pessoas, inclusive perdas de vida, lamentavelmente, uhum, uhum, mas também a questão da qualidade da água, que leva à degradação ambiental.
Uhum. Então são vários problemas, portanto, exigindo soluções. Quando a gente está falando, então, de drenagem, professor, a gente está falando também da questão, né, da infraestrutura urbana e da poluição. O que fazer com esse volume excessivo da água da chuva, como escoar isso, mas também a questão da poluição dos rios urbanos, né? Está tudo junto e misturado.
Exatamente. Essa é uma questão que tem merecido cada vez mais atenção, principalmente no campo da pesquisa, mais uma vez remetendo a sua entrevista anterior. Aquilo que a gente consegue antecipar e planejar antes vai custar muito menos no futuro, né? Uhum. Então, essa é um dogma que nós temos que seguir. Então, nós precisamos antecipar. Veja, nos anos 90, nós estávamos estudando aqui como os piscinões iriam funcionar bem para que não precisássemos mais ampliar a calha do Tietê e dos outros rios. Hoje, nós procuramos integrar essas estruturas. Foram construídas muitas delas, mais de 100 na região metropolitana de São Paulo, e muitas outras precisam ser construídas, mas elas precisam ter suas funções aumentadas, de modo a nós juntarmos aí a questão de minimizar os riscos, não é, que as chuvas trazem para os bens, para as pessoas, mas também a questão de nós termos água de melhor qualidade e um ambiente urbano mais agradável. Uhum. Então, hoje, os piscinões, eles procuram ser adaptados e concebidos já também com uma função de retenção da maior parte, né, da poluição de origem difusa, que é exatamente a poluição que é lavada, vou usar esse termo, lavada durante o evento de precipitação e vai carreada para os rios. E, claro, tem muito a ver com a operação de uma cidade, a varrição, a coleta e transporte de lixo, mas tem a ver também com o sistema de esgotos, né, e a falta dele em alguns pontos. Isso é nesse ponto em que nós estamos procurando avançar na questão das infraestruturas urbanas.
Uhum. E o que, que tem de mais novo, digamos assim, para essa questão, né? Quer dizer, as melhores soluções já estão sendo empregadas, professor, ou ainda é estudo?
Sim. Nós temos, evidentemente, exemplos em muitos lugares do mundo, do qual nós procuramos aproveitar o conceito e adaptar para soluções locais. Mas veja que drenagem e a drenagem sustentável em termos de quantidade e qualidade, ela é uma questão de espaço. Nós temos um leque de soluções grandes, procurando o seu espaço para ser utilizado. E também, claro, isso acaba passando por uma reeducação do hábito das pessoas de viver em cidade. Uhum. Então, veja, os pavimentos permeáveis do tipo reservatório, né, que muitas vezes o pessoal chama de asfalto poroso, não é? É um apelido, mas na verdade é muito mais complexo do que isso. Eles permitem retardar a chegada da água aos rios, também contribuem uma parte com um pouco da depuração de poluentes ali, melhoria da qualidade da água.
Uhum.
Aquilo que nós chamamos também de sistemas de biorretenção, né? Essa é uma ideia bem interessante, uma vez que une a questão agradável de você ter praças e jardins e espaços verdes na cidade com funções ambientais do tipo permitir que a primeira água das chuvas, ou seja, aqueles 5 primeiros minutos de chuva, alguns milímetros de chuva, como nós dizemos tecnicamente, eles possam ser retidos. E a qualidade da água, que é pior nesses momentos, ela melhora, e isso vai refletir depois num melhor estado dos elementos de drenagem, os rios. Então, por exemplo, aqui no nosso campus, nós temos o rio Pirajussara, o rio Jaguaré. Uma parte da poluição que hoje a gente observa nesses rios, ela advém ainda da falta de sistema de esgotos. Esse problema avançou muito nos últimos anos, aí está praticamente solucionado, mas nós vamos ter que ainda trabalhar nessa questão de reter a poluição que vai com a chuva. Uhum. E aí as células de biorretenção têm sido divulgadas, nós já temos aqui na cidade de São Paulo várias iniciativas nesse sentido. Mas temos outras também.
Uhum. Quer dizer, estão caminhando as tecnologias, né, para melhorar essas soluções locais, urbanas, né, e reutilizar a água da chuva também, professor. Eu coloquei agora esse tema, me veio à mente também essa questão. Isso também tem sido já aplicado.
Sim. A utilização, a captação de água de chuva, sim, para um uso planejado, né? É claro que o uso potável, vamos dizer assim, ele não diretamente, ele não é incentivado por conta da dificuldade que nós teríamos de controlar a qualidade, né? A água que chega nas torneiras, ela tem um controle de qualidade bastante rigoroso ou suficientemente rigoroso para que você possa beber diretamente. A água de chuva não tem, não teria isso. Agora, a utilização da água de chuva, por exemplo, para outros fins, ela já é uma realidade. Existem equipamentos disponíveis, ela não é praticada exatamente com a mesma intensidade como, por exemplo, nós observamos em outros países. A Austrália é extremamente eficiente nessa questão, mas é para citar uma apenas. E a questão é que isso diminui a pressão sobre a produção de água para consumo, ou seja, preserva nossos mananciais produtores e também é uma questão econômica, não é? Porque nós vamos utilizar água de qualidade inferior, portanto, menos custosa para produzir em aplicações que exigem essa qualidade não tão boa. Não vamos lavar carro com a água potável da concessionária aí que você pode beber. Isso tem uma série de vantagens. Agora, a captação de água de chuva, né, ela exige uma adequação dos edifícios também, então ela requer algum tipo de investimento, é preciso de um incentivo para isso, para que ele aumente mais, ou seja, que nós possamos expandir essa prática e torná-la corriqueira. Um outro aspecto interessante, se você me permite,
sim, professor,
é lembrar o uso dos tetos vegetados, não é? Os telhados verdes, como o pessoal costuma dizer, né? Isto também é uma prática, nós temos algumas pesquisas na universidade, tanto aqui em São Paulo, na Politécnica, como no campus de São Carlos. E isso faz com que nós tenhamos algumas vantagens, né? A melhoria das condições térmicas do edifício, nós tenhamos a possibilidade de aproveitamento também dessas águas, o retardo do escoamento dessas águas até os sistemas de drenagem, os rios. Tudo isso já faz parte da drenagem 3.0 com a qual nós começamos essa conversa e vai tendo benefícios desdobrados aí.
Perfeito, tá aí, né? As entrevistas hoje se complementam, né? A gente começa falando dos efeitos extremos que agravam, né, os problemas locais e as soluções que já apontam para isso, né? Porque, enfim, correr atrás do prejuízo é sempre mais custoso em termos financeiros, em termos de vidas, né? A gente vê o fim de semana, a tragédia, né? As tragédias aí nas regiões mais vulneráveis, o que pode acontecer e o quanto a gente tem que investir em tecnologia. São problemas hoje das cidades do mundo, não é? São problemas que já existem e que os efeitos climáticos só vêm acentuar. Professor Rodolfo Scarati, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Poli, conversando aqui com a gente também. Muito obrigada por sua contribuição, professor.
Bem, eu é que agradeço a oportunidade e aí ficamos sempre à disposição.